Hoje é terça-feira, dia 2 de novembro de 2021, e nós estamos vivos.
Helena, você quer começar?
Alô?
Então,
Sim. Desculpe, eu caí, mas eu voltei. Tá todo mundo aí? Ah, sim.
então.
Bem, uma das coisas que eu me lembrei de ontem, que com a questão entre a moralidade e a intelectualidade, é que às vezes é difícil de entender que quando a alma vai para o mundo divino, ela não volta. Quando ela volta para a pessoa, para dentro da alma, ela não traz a qualidade da moralidade pronta, vamos dizer. E depois a Regina Helena até mencionou a questão da mitologia grega, por exemplo, e eu pensei nesse exemplo para a gente entender. Por exemplo, Rudolf Steiner falou muito da questão do Prometeus, que vocês devem conhecer a mitologia, que o Prometeu roubou o fogo de Deus, né? E Zeus ficou com raiva e prendeu o Prometeus numa rocha. E todo dia vinha um pássaro e comia o fígado dele, e de noite o fígado se renovava. E até ele só poderia ser libertado dessa rocha se um deus fizesse um sacrifício. E foi o Hércules, que era filho de um deus e uma terrena, que libertou Prometeus. Então a gente pode olhar para essa mitologia e achar, vamos dizer, como é que o deus pode ser tão, vamos dizer, severo com um homem. Sobretudo que ele roubou o fogo dos deuses, isso que significa a despertar da consciência humana. E, na verdade, tudo é descrito de uma maneira como se fossem fatos, e eles revelam uma ordem divina, né? Sem moralidade, vamos dizer. E Rudolf Steiner descreve que essa mitologia conta, por exemplo, nesse palestra que ele fala sobre a missão da cólera, da raiva, né? Em que ele fala que essa imagem da mitologia descreve qual é a missão da cólera no processo de conhecimento do ser humano. Então, quando você tem uma raiva, significa que tem algo que você está para levar até a tona da consciência e poder digerir, poder resolver, poder reconhecer o que que está acontecendo. Então, isso é essa missão da cólera está descrita nesta mitologia. E agora, quando você está no mundo terreno, sem que haja nenhuma moralidade, você vê as coisas como elas são. São é uma descrição de como as coisas acontecem segundo uma ordem divina, né? Agora, a moralidade significaria que você, como um ser humano, uma alma individual, quando você sente cólera, você então não rejeita aquilo, mas você tenta despertar essas forças da consciência e decidir como você vai agir naquela situação a partir da sua consciência, né? Então, a moralidade é algo que só pode ser formado por um processo da consciência na Terra, enquanto quando a gente dorme, a gente vai nesse mundo da mitologia, em que as coisas são como são, né? Sem nenhuma coisa, quer dizer, os deuses não são malvados nem agem de uma maneira estranha, só na nossa maneira de ver, a mitologia descreve certos processos, ou da alma, ou do corpo, com o destino dos seres divinos, né? Então, eu pensei se esse exemplo não estaria esclarecendo o que que significa isso, né? Que a moralidade só pode ser formada na Terra. Sim.
Não, isso que você falou, eu acho que foi incrível, eu adorei, porque realmente traz uma imagem bem concreta de como que é isso que vem do espiritual, do jeito que é, e que aqui na Terra tem esse encontro. Agora, isso me faz um gancho de outras coisas que eu queria ter comentado, que é justamente isso, né? Existe um fio da navalha entre a compaixão que a Terra pode, só na Terra a gente pode desenvolver essa compaixão e lidar de uma outra maneira, e onde fica tudo muito misturado na época que a gente está vivendo agora, que é assim, o ser humano. Então, pega e fala assim: bom, então nós temos que vacinar todo mundo, porque senão vai morrer todo mundo. A gente não quer que morra, né? Então, isso daí a gente olha e fala: não, ninguém quer que as pessoas morram. Aí a gente, por outro lado, vê aquilo que as forças adversas, assim, qual é a vontade. Uma vontade que a gente sabe através da ciência espiritual bem clara é que Ahriman quer prender o homem na Terra. E aí vem aquela questão que você perguntou, Serginho. Não sei se o Serginho está aí. O Ahriman quer prender o homem na Terra e isso faz destruição. Como é que é isso, né? Você tinha perguntado. Então, assim, dentro da Terra, a gente sabe que sempre a vida vai fazer morte. Isso é parte, a morte faz parte da vida. É como que a noite faz parte do dia. O dia tem noite e dia e noite, é o inteiro. E aí essa realidade que é tirar realmente a morte, prender o homem não vai mais para o espiritual, ele fica aqui, não adoece mais, não morre mais. Isso aí fica parecendo uma coisa, puxa vida, boa, para que morrer, né? Então fica essa fala essa coisa de Ahriman, né? Para que morrer? E ao mesmo tempo o outro lado que é, ninguém quer que as pessoas fiquem morrendo. A gente também tem uma compaixão e tudo. E aí entra, eu acho que o equívoco da nossa época, que é você dirige tudo para que, então vamos inventar uma vacina para ninguém morrer. E que não é uma verdade, porque não se desenvolve nenhum recurso para que as pessoas não morram de verdade. Porque os recursos para ela morrer não é a vacina. É como é que você vai mudar a alimentação, como é que você vai mudar a maneira que as pessoas estão vivendo, tudo isso. E aí se cria vai para um outro lado, onde se faz coisas que prejudicam muito mais, matam muito mais, destroem muito mais, que é. Faz um isolamento social nas crianças e nos jovens, coloca essa máscara, cria-se todo um tipo de vida que destrói muito mais do que destruiria se não fizesse desse jeito. Mas a gente fica entre essa coisa assim, se você não pensa, fica assim tudo polarizado entre direita e esquerda, uma coisa como se fosse, se você não faz aquilo que está falando, você está negando, você é negacionista. Então, acho que tem uma questão. Eu falei de uma forma muito confusa. Eu tinha escrito isso para falar melhor, só que eu escrevi várias coisas aqui não, e comecei a falar, que ficou meio confuso. Mas não sei se deu para entender o que eu
Corrê.
falei.
Não, tá
Oi.
claríssimo. Não, ficou bem claro. Não ficou nada confuso.
Eu
Tá,
falei meio
ótimo.
confuso. Eu tinha aqui, deixa eu ver se eu, talvez assim, até falar aqui
Não,
de alguma
tá
forma.
bem. Tá
É,
bem claro
deu.
o que tu falou, é.
Sabe uma ideia que completa isso e justamente tem a ver com a questão que ele menciona que hoje a consciência para a compreensão das verdades espirituais não está faltando essa consciência, né? E ele conta como o ser humano hoje no máximo tem uma relação com o seu anjo, que ele ainda consegue ter uma relação com o mundo espiritual através do seu anjo, mas não consegue se elevar a outros níveis por exemplo, até o nível da Trindade, como no caso de Jesus Cristo, que mostrou como o eu humano pode ter uma relação com o Pai e com o Filho, né? Então, quando ele descreve essa negação do Espírito com relação até à Trindade, ele diz que não reconhecer o Pai como um princípio de, espiritual significa uma doença. Então, se você interpretar toda doença como uma falta de compreensão do princípio espiritual do Pai, você vai tratar essa doença de uma maneira diferente. E depois, se você não reconhece o princípio espiritual do Filho, isso tem uma relação com tragédia, com infelicidade, com acidentes, com tudo aquilo que acontece que é uma infelicidade, né? Então, tudo que acontece como uma tragédia no destino, a gente deveria interpretar como um apelo para a gente reconhecer o princípio do Filho, que é esse princípio criador que está sempre tentando ser criativo na alma. E quando a gente não reconhece o princípio do Espírito, que é o princípio do reconhecimento da verdade, o que está relacionado com isso é a loucura, que ele até mencionou que as pessoas que não estavam despertas no começo do século XX e final do século XIX, eles mesmo descreviam que, num momento, eles perdiam a razão, ficavam loucos. Então, se a gente não tem essa compreensão do mundo divino até o nível de compreender esses princípios divinos do Pai, do Filho e do Espírito, vai ter doença, vai ter infelicidades, tragédias, acidentes, catástrofes, e também vai ter a loucura. E a gente estava falando desses aspectos, embora ele não mencionou direito, né? Então, como a Regina estava falando, se você encara a doença como um apelo para que você reconheça o princípio do Pai, é você reconhecer na natureza, que é o âmbito do Pai, é o âmbito da nossa existência, a atuação do Espírito, e ter uma relação de gratidão, né? Então, você vai olhar para as plantas, você vai olhar para os minerais, para os metais, e ver a relação com o ser humano, né? Com a sua própria existência dentro desse mundo, e você vai saber como curar isso, né? Então, precisa de ter uma consciência espiritual, né, para poder encarar a doença de uma maneira correta e poder tratar ela também. Bem, vocês estão aí?
Uhum. Sim.
É que a gente tem que desligar o microfone, e daí leva um tempo para achar onde vai ligar aqui. Eu achei também bastante interessante.
Eu queria comentar uma coisa que me chamou sempre a atenção, uma música, voltando um pouquinho à ideia do mundo espiritual ter uma, vamos dizer assim, causa e consequência direta, imediata, sem... E aí eu me lembro sempre de uma música dos Novos Baianos, que tinha uma frase lá, que eu acho que era uma frase oriental, que dizia: quem contrariar a lei do cosmos não vai pagar, já paga ao contrariar. E essa frase sempre me chamou atenção, e para mim é como se fosse assim, a lei do cosmos, né, ou no mundo espiritual, é como se fosse... as consequências são tão naturais como, se a gente pudesse comparar com a nossa vida na Terra, as leis da natureza, né? Se tu pega o que é mais divino na Terra, é a natureza. E a lei da natureza, se tu pega a maçã, né? A famosa maçã, e larga, ela vai cair assim como a gente já espera que aconteça, né? É uma consequência de eu largar a maçã, né? Eu acho que podia pensar assim, né? Como que é no cosmos. As coisas que acontecem porque tem que acontecer, não tem outro, não tem dois caminhos, vamos dizer.
Queria comentar aqui que a gente passa por um processo de evolução e é interessante que não vai a humanidade toda ao mesmo tempo, né? Uns estão mais na frente, uns estão mais atrás, e tem algumas tribos que ainda vivem numa situação ainda bem primitiva em relação à consciência. Então, por um lado, eles estão muito unidos à natureza, então todas as curas são feitas com remédios naturais, eles fazem todas as. Eles nem fazem troca, na verdade, né? Porque todo mundo colabora, cada um faz sua parte, então eles nem têm um conceito de valor das coisas, de dinheiro, de o quanto que isso custa. Ah, os homens caçam, as mulheres preparam comida. Todo mundo cuida de todo mundo, as crianças vivem brincando. E só que às vezes o nível de consciência é ainda um pouco não muito claro para eles mesmos, e às vezes essas tribos, ao entrar em contato com a civilização mais moderna, acaba rapidamente se extinguindo, porque não consegue manter esses valores, não consegue identificar a importância desses valores, né? Que para eles era algo natural e que, de repente, puf, desaparece, né? E aí, por outro lado, a gente tem notícia de algumas tribos, né? De uma tribo aborígene lá da Austrália, por exemplo, que eles eram, sim, muito conscientes da situação onde eles estão vivendo, estavam vivendo, não sei se ainda estão vivendo, e que eles tinham muito claro tudo que os processos da civilização moderna, né? Eles estavam vivendo como se, vamos dizer assim, um pouco mais à frente do que nós. E para eles não era importante, assim, parte do grupo deles acabou se miscigenando com a civilização moderna, mas um grupo permaneceu e não quis se misturar. E é muito interessante, porque eles não usavam roupa, eles não se preocupavam com ter coisas, eles não se preocupavam com valores de dinheiro. Das poucas coisas que eles tinham, assim, para cura, eles carregavam consigo, e era tudo muito natural. Eles, inclusive, curavam usando o canto, eles cantavam para curar, e claro que isso mobilizava outras forças, né? E então, assim, no meio disso, quer dizer, temos aqueles grupos que estão num nível de consciência mais antigos, e temos esses grupos que estão mais avançados, e no meio disso estamos nós, que temos dinheiro, temos leis, temos medicina, temos tecnologia, e de uma certa forma isso parece que faz parte, talvez, né? Como a gente pensar uma escola, né? Uma instituição para educar as crianças, que em alguns grupos isso, né, no futuro talvez isso não seja mais necessário, porque não é da natureza, né? Isso é algo bem humano, a mesma coisa o dinheiro, a mesma coisa as leis, por exemplo, né? Ah, por que que existem leis? Ah, existem leis porque o ser humano não consegue se organizar e fazer aquilo que para uma sociedade mais desenvolvida seria algo natural, seria algo interno, não precisaria de uma lei para obrigar as pessoas ou proibir as pessoas de certas coisas. Mas a gente está vivendo numa situação em que os seres humanos ainda estão perdidos ainda, né? Muitos. E aí a gente precisa de instituir uma lei para manter uma certa ordem. A mesma coisa, o dinheiro. Não precisaria do dinheiro se as pessoas tivessem consciência de que o que eu faço é para os outros, e todo mundo tem essa consciência, e todo mundo é, e cada um providencia uma parte, todo mundo tem tudo e pronto, tá tudo certo, né? Mas não, a gente ainda vive num mundo em que o dinheiro é necessário, porque o ser humano é egoísta, o ser humano ainda não consegue se motivar por outra coisa que não seja benefício próprio. E a mesma coisa a medicina, né?
Sabe o que
Também
eu
longo.
acho muito especial na antroposofia e também no cristianismo, né? No como a antroposofia entende o cristianismo, é que a antroposofia descreve uma linha de desenvolvimento da humanidade partindo do seio do divino até a independência, liberdade, o livre-arbítrio, para que o final seja que o ser humano se torne um ser espiritual e um colaborador da obra divina no futuro. E sempre e nunca diz que isso é mal, né? Embora a gente possa ver que a gente perdeu certas qualidades das culturas antigas, seja a clarividência, seja sentir dentro de uma ordem da natureza, como essas tribos, mas a gente vai desenvolvendo uma consciência individual que não tem nessas tribos antigas, mas é muito especial que a gente ainda pode conviver com pessoas que têm ainda esse sentido para a gente entender também. E eles cuidam das matas, né? Nenhum ser moderno consegue cuidar das matas como eles. Eles que fizeram a Mata Amazônica e cuidam da Mata Amazônica que nós estamos destruindo. Mas a antroposofia mostra como isso tudo tem o seu sentido. E eu achei uma coisa muito especial que Rudolf Steiner descreve, que antes do Cristo é como também uma ordem do desenvolvimento. A gente lida com as forças que estão ligadas ao passado, às nossas origens. A gente tenta se ligar às origens e fica como que uma tendência para o luciférico, porque a gente quer aquela sabedoria perdida, o brilho perdido, e são as forças luciféricas com que a gente lida antes do Cristo. E depois do Cristo, a gente vai lidar com as forças arimânicas. E o Cristo veio no meio justamente para já dar os instrumentos, que são os instrumentos do nosso eu, o nosso eu em Cristo, para a gente poder enfrentar esse desafio de enfrentar as forças arimânicas, que são essas forças porque a gente passou do meio do desenvolvimento da Terra, então a gente, vamos dizer, já está na idade adulta ou na idade já está tornando velho, né? A terra está velha, o homem como ser terreno está velho, ele está morrendo. Então a gente vai se deparar com as forças arimânicas. E como na biografia, a gente tem que puxar, tem que aumentar a consciência espiritual como um ser velho, né? O que se torna velho. Ele tem que perder suas forças do corpo, mas aumentar suas forças espirituais. Então, eu acho muito esclarecedor que a gente vê a nossa existência humana está ligada a enfrentar essas duas forças antes de Cristo, porque não havia consciência individual, nenhuma alma individual, as forças luciféricas, e depois de Cristo, as forças arimânicas. E a gente tem que aceitar isso, o dinheiro, na verdade, dentro da antroposofia, tem uma tarefa muito espiritual. E nesse ciclo da economia nacional, ele descreve como o dinheiro poderia ser o sangue de um organismo social, onde vai, vamos dizer, o organismo social vai se tornar sadio. Isso tem que se estudar direito, mas ele disse que, na verdade, para o dinheiro ser um espiritual, um sangue espiritual, ele deve o como o processo de achar o preço de uma mercadoria, de um produto, é muito importante.
Então, você tem que, quando chama o preço, não para você ter um lucro, mas o preço sempre deve ser calculado de uma maneira muito especial. E dentro desse preço, você vai cobrir os investimentos, vai cobrir o trabalho das pessoas, que não é considerado como uma mercadoria, mas você vai, no final, ter até um pouco de lucro que você vai poder aplicar na vida cultural, na vida espiritual. E, com isso, você vai estar pagando ao mundo espiritual a terra que te deu os recursos para aqueles produtos também. É uma coisa muito incrível como esse ciclo do dinheiro pode ser muito sadio e pode ser muito bom para a vida social, né? Então, o aparecimento do dinheiro não é uma coisa que é má, vamos dizer. Ela pode servir para o desenvolvimento da humanidade. Mas isso tem que ser estudado com muita mais profundidade, né?
Eu queria só complementar uma coisa. O Ângelo falou uma coisa bem bonita aí de como é que nesse caminho, desde os índios e depois na evolução até, e ele citou essa coisa dos aborígenes, que eu nem sabia como é que eles viviam, mas assim, dá muito bem para ver como que ao mesmo tempo que a gente vive hoje, e a gente tem uma idade, sei lá, você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, e junto com a gente tem crianças e tem pessoas com 90, com 100 anos. Então, a humanidade ela também convive com aqueles que ainda estão conectados com o mundo espiritual de uma forma muito, não diria a palavra primitiva, mas de uma forma ainda com as forças da infância, e os que já estão mais para como nós todos aqui no meio, e os que estão ainda, tem uns que estão mais para frente. E que tudo isso a gente vai relembrando e aprendendo e vendo que não adianta, não é querer ficar infantil que vai resolver o problema, voltar lá para a natureza e ficar só, e nem também, então, que tem que encontrar um jeito que dê sentido e que consiga ser ajudante realmente dessa humanidade, como a Helena falou. Então, acho que tem um caminho todo. Agora, aquilo que ele fala da gente, essa tentação de a gente ficar no conforto terrestre e não querer fazer nem nada para só ficar acomodado, como é que a gente vai ficando escravo, e depois que ele fala que fica escravo dos seres arimânicos, mas que já é escravo aqui na Terra mesmo, antes de morrer, só que lá ainda se intensifica essa escravidão, porque essa escravidão é usada para poder sugar dos outros que estão aqui na Terra essa vitalidade toda. E aí eu me lembrei de um desenho muito bom, esses desenhos nunca são muito bons, mas eles têm algum aspecto bom, que é o Cristal Encantado. Não sei se vocês viram esse filme. Eu acho que vale a pena ver. Que tem uns seres que eles põem uma coisa assim e vão sugando a vitalidade daqueles que seriam como se fossem os humanos, né? E tem uma dualidade entre os seres luciféricos e arimânicos. É um filme, um desenho que saiu há mais ou menos uns 50 anos atrás. E foi esse tempo que eu vi. Pra você ver como eu sou velha. Aí eu tenho essa dualidade, e para curar esse cristal tem que integrar isso aí, né? Mas assim, eu pensei nessa questão mesmo de como que isso essas forças que de escravidão, que não são só uma escravidão que fica do lado de lá. O homem já vai ficando escravo aqui, né? Cada dia vai ficando mais sem essa possibilidade. E aí uma outra coisa que eu também tinha notado que eu queria comentar é que a morte ela separa é separada da vida que permeia ela, né? Mas a morte, vida que estava ligada do corpo, ela se desprende, mas não é só vida biológica. Tem uma vida biológica e uma vida anímica espiritual. Porque além das forças formativas, tem todas essa tudo aquilo que estava agindo a partir da esfera zodiacal, da esfera planetária, tudo que é desprendido, agora isso aí está liberado de uma para ser feito outro caminho, né? E então eu pensei nessa a vontade que os seres falecidos não conseguiram forma quando eles estavam aqui, ela porque essa a vontade de ganhar uma forma é o trabalho de autoeducação. Primeiro, a criança é ajudada para dar essa forma na vontade, essa empresta a sua vontade para dar a forma para ela, e depois ela vai fazer um trabalho de autoeducação. E vontade, ela tem a mesma origem de volere, né? Volere e violência têm a mesma origem. Porque uma vontade sem violência é vontade sem fome. Então, essa coisa que eu acho que aquilo que os falecidos não conseguiram dar forma, isso vai por violência de alguma coisa e destruição.
Vamos ler?
Sim.
Oi? A gente vai ter que iniciar a reunião, então, peraí.